Copas do Mundo. As quartas de final começam amanhã às 5 da tarde com França e Marrocos. Na sexta-feira, Espanha e Bélgica disputam uma vaga na semifinal. Os outros dois jogos serão no sábado. Noruega e Inglaterra, às 6 da tarde, e Argentina e Suíça, às 10 da noite. 4:20. O escritor e dramaturgo Benedito Rui Barbosa foi cremado nesta noite em São Paulo. A cerimônia foi reservada a familiares depois do velório aberto ao público durante uma hora. Autor de mais de 30 novelas, Benedito Rui Barbosa morreu nesta terça-feira, aos 95 anos, devido a complicações decorrentes de uma insuficiência renal crônica. Colegas de profissão e grandes nomes da dramaturgia prestaram homenagens emocionadas ao autor. Na TV Globo, atores que deram vida a personagens icônicos do autor também se manifestaram. Marcos Palmeira e Tony Ramos destacaram sua genialidade em retratar o Brasil profundo e os problemas sociais de forma brilhante e emocionante.
O homem conseguiu levar esse Brasil profundo para as telas, para o horário nobre, falar de problemas sociais, políticos, sabe, de uma forma brilhante, sem ser panfletário. Benedito faz toda a diferença. É um dia muito triste, realmente.
Ele olhava com o olhar de um brasileiro preocupado com seu país. E saíram grandes obras. E eu aqui, de dentro do local onde estou trabalhando, local onde trabalhei obras dele, só posso dizer muito obrigado, Benedito, e meu respeito à sua obra, à sua pessoa, ao vigor da sua obra. Muito obrigado.
Cristiana Oliveira lembrou com carinho do criador de Juma Marruá em Pantanal.
Ele me apresentou Juma Marruá, mas me apresentou ao bioma Pantanal, que hoje eu sou ativista e defensora desse bioma. E todas as vezes que eu encontrei com ele, que não foram muitas, mas foram sempre muito emocionadas, sabe? Ele me chamava de Juma, minha Juma.
Nascido no interior paulista, em Gália, Benedito Rui Barbosa cresceu no campo e iniciou a carreira profissional como jornalista e cronista esportivo. Ele migrou para o teatro e para a televisão na década de 60 por incentivo do colega Oduvaldo Viana Filho, trocando em definitiva as redações pelos roteiros de ficção. Ao longo de sua trajetória, o escritor enfrentou a censura na ditadura militar para manter discursos sociais no ar, como em Meu Pedacinho de Chão, em 1971.
Uma vez eu escrevi uma cena em que o personagem Giramundo, ele começava a ensinar os caboclos a cantar o hino nacional. A censura cortou as cenas porque disse que o hino nacional não podia ser cantado no ambiente daquele. Eu briguei com a censura. Eu briguei com a censura e consegui liberar as cenas.
Benedito Rui Barbosa consagrou-se ao assinar clássicos absolutos da televisão brasileira como Cabocla, O Rei do Gado, Terra Nostra, Renascer e o fenômeno ecológico Pantanal. Para o diretor executivo dos Estúdios Globo, Amaury Soares, os textos mágicos de Benedito Rui Barbosa traduzem a própria essência da formação do povo brasileiro.
As histórias do Benedito não envelhecem, porque elas são as histórias da nossa formação como povo. Quando a gente fez o remake de Pantanal, quando a gente fez o remake de Renascer, a gente teve toda uma nova geração de brasileiros se conectando com essas histórias e assistindo junto com gerações de pais e avós que tinham se emocionado antes. É por isso que o Benedito é mágico como autor, porque as histórias dele são para sempre.
A paixão pela literatura e o legado da escrita foram transmitidos na família para o neto, o roteirista Bruno Luperi, responsável por adaptar os remakes recentes de suas obras.
Eu acho que ele foi precursor de um gênero, né? Ele inventou uma maneira de contar histórias, ele lutou para colocar o Brasil na frente da tela. acho que para pontuar a dignidade do brasileiro, acho que talvez um dos gestos mais autorais da obra dele é esse, né? É trazer dignidade para o brasileiro, enaltecer a nossa luta e sempre estar do lado certo da história.
Edmara Barbosa, filha do dramaturgo, também falou sobre o legado de Benedito Rui Barbosa.
A história dele fica. Ele foi um grande pai, um grande irmão, um grande filho. Ele teve sempre muito compromisso com a gente, com a família. Além de ser um grande escritor, ele foi uma pessoa de um coração enorme, né? E é isso, eu acho que ele honrou, né, o que ele veio fazer aqui.
Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu.
4:26.
Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim.
Esses são os destaques do Jornal da CBN, que começa às 6h, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo na apresentação de Milton Jung e Cássia Godoy. Antes vem o CBN Primeiras Notícias às 5h. Portanto, nós permanecemos até 5h com muita informação para você aqui no CBN Madrugada. Seguimos tocando notícia, informação que chega de Belo Horizonte, uma informação policial. A faca usada no assassinato de um casal de idosos em Belo Horizonte passará por exames de DNA. O objeto foi encontrado com o uso de luminol.
A Polícia Civil de Minas Gerais encontrou a faca usada no assassinato do casal de idosos em um apartamento na região centro-sul de Belo Horizonte. O objeto foi identificado durante uma nova perícia realizada na noite desta segunda-feira no imóvel onde o casal morava. Esta foi a segunda perícia realizada no apartamento. Desta vez, os investigadores trabalharam durante a noite usando luminol, um produto que reage com o ferro presente na hemoglobina e produz uma luminosidade azulada, permitindo que os peritos localizem marcas de sangue, mesmo em superfícies que tenham sido lavadas ou limpas. A faca passará por exame de DNA para esclarecer a dinâmica do crime, como apontou o delegado Felipe Freitas.
Para ver se detecta algum lugar que houve sangue lavado, para explicitar a dinâmica do evento. Ela fala que usou a faca daqui mesmo e foi lavada. A gente precisa detalhar a dinâmica do evento, e isso a perícia é para isso, para a gente conseguir detalhar toda a dinâmica real do que aconteceu.
O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, foram vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte, no dia 29 de junho. Paula Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, diarista que fazia faxina no apartamento do casal, foi identificada como a autora do crime. Ela foi presa em flagrante 3 dias após o crime em Itabira, na região central de Minas. Na semana passada, a prisão dela foi convertida para preventiva, sem tempo definido, após a confirmação da perícia de que ela não estava sob efeito de remédios no momento do crime e pela ausência da apresentação pela defesa de um laudo psiquiátrico. Há a previsão de que nesta quarta-feira seja realizada uma reconstituição do caso com a presença de Paola. Ela será levada ao local do crime, acompanhada do advogado e tem direito de se recusar a participar. Caso ela negue, um figurante será usado para ajudar na reconstituição. Defesa de Paola informou em nota que atua com responsabilidade, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
Registra agora sua participação no WhatsApp da Rádio CBN, 99911-9981. Temos aqui a participação do querido Raimundo, direto da praia do Preá, município de Cruz. Porta de entrada de Jericoacoara, Ceará. Grande abraço para você. Aqui, madrugada fresquinha, 25 graus. Bom trabalho, parabéns pelo programa. Obrigado pela companhia de sempre. O João Pedro, direto de Moreno, Pernambuco. Estou escutando a Rádio CBN. Obrigado pela companhia. Bom dia, Clauson, aqui em Taubaté, 14 graus. Parece que o frio de Campos do Jordão é canalizado para Taubaté. Que bom ter você como companhia na madrugada. Moura, aqui de Taubaté. Forte abraço. Obrigado, Moura. Obrigado pela companhia de sempre e por escolher a Rádio CBN para se informar. Lawson Dutra, sou Paulo Almeida, ouvinte assíduo da CBN, direto do bairro Pitimbu, Natal, Rio Grande do Norte, 24 graus, parcialmente nublado. Data Brisa, aqui na Zona Norte de São Paulo, 13 graus. Ventos gelados, sem um pássaro a cantarolar, sensação térmica friaca braba. Vou passar um café quentinho para esquentar. Estão servidos? Obrigado, viu? Tomei café até 1 da manhã. Agora eu vou no suco de maracujá para chegar em casa e dormir até sair daqui. Tem mais participação dos nossos ouvintes aqui. Bom dia, Clauson, Osley Pimenta, direto do Mirante do Paranapanema. Obrigado pela companhia de sempre também. O Celso Seiji Takahara com a gente. Direto da Prefeitura de Cambé, Paraná. Clauson Dutra e equipe ligados aqui no CBN, direto de Cajamar. Sérgio Simão, motorista de ônibus escolar, abraço a todos. Obrigado pela companhia de sempre. Lá no chat do YouTube, o Paulo e o Luiz perguntam sobre Paulo Galvão. Gente, oficialmente Paulo Galvão volta amanhã, nesta quinta-feira, nesta madrugada de quinta-feira, tá? Vem aí, PG. PG volta. Volta já amanhã. Tá tudo certo. E tá tudo certo com o Paulo Galvão também, tá, gente? Tá tudo em casa. Marcelo Gomes ligado, direto do Acre. Rapaz, com a gente. Direto de Rio Branco, Acre, com a gente. Obrigado. A audiência aqui é de norte a sul do país. Sempre bom ter a participação de vocês. José Roberto, de Ribeirão Pires, 13 graus. Tá frio, né? Saí daqui da redação 5 da manhã com a friaca aqui em São Paulo de 13 graus. Haja água e imunidade para esse clima paulistano, né? Fica a dica aí, vamos se cuidar. 4h39, repórter CBN na voz de Matheus de Souza. E na volta, nós vamos colocar no ar a coluna do Gilberto Braga, o nosso colunista de toda a quarta-feira. Eu conversei com o Gilberto Braga sobre as propostas do governo dos Estados Unidos de aumentar as tarifas sobre produtos brasileiros que entram nessa fase decisiva. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos realiza audiências públicas para discutir duas medidas: essa tarifa adicional de 25% sobre diversos produtos brasileiros e aquela outra taxa de 12,5% relacionada à investigação sobre o combate ao trabalho forçado. Você terá, portanto, todo o comentário de Gilberto Braga após o repórter CBN.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O governo dos Estados Unidos classificou como absurda a avaliação do Itamaraty sobre a decisão de enquadrar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirma que existe o risco de que a medida possa abrir espaço para uma ação militar norte-americana no Brasil. A gestão de Donald Trump afirmou que Washington está adotando medidas com base na própria legislação para combater as facções brasileiras. O governo de Rondônia publicou aviso de licitação internacional que deve transferir para uma empresa privada a responsabilidade pelo abastecimento de água e esgoto em 40 municípios do estado. O contrato de concessão deve ter um valor estimado em cerca de R$8,5 bilhões, e a sessão pública do leilão está marcada para final de setembro em São Paulo. 8 pessoas foram presas por integrar a organização criminosa e agir de forma coordenada para provocar uma rebelião em um presídio de segurança máxima no Acre. O caso aconteceu em 2023 e terminou com 5 presos mortos. Alguns dos réus são apontados como líderes da facção Comando Vermelho. Segundo o Ministério Público do Estado, os outros criminosos agiram a mando do grupo. Cada um dos condenados recebeu 12 anos e 10 meses de sentença. No horário de Brasília, 4h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Madrugada. CBN, valorizando o seu bolso, com Gilberto Braga.
De volta com o CBN Madrugada, agora para falar sobre economia. E se o assunto é economia, toda quarta-feira tem Gilberto Braga, colunista do tema, aqui na Rádio que Toca Notícias. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Klaus. Tudo bem? Como é que vai você, meu amigo?
Tudo certo. Rinite, sinusite atacando por conta desse clima maluco que a gente está passando aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, né? Mas tudo tranquilo. Acho que eu já estive pior, viu, Gilberto?
É, semana passada, inclusive, você estava de molho, né?
Nossa, total. Fiquei um dia de molho porque realmente a gripe me pegou. Mas você está bem?
Graças a Deus, né? Triste que o Brasil saiu da Copa, né? Mas animado, né? A gente continua.
Ah, a gente tem que continuar, né? O Brasil, a gente já sabia que não era a melhor seleção. Agora, sair do jeito que saiu, de fato, deixa tudo mais triste e revoltante, né, professor?
Exato. É, o Brasil competiu, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, não fez feio. É que a gente está muito mal acostumado com o nosso passado de glória, né? E precisamos entender que não somos mais a primeira geração e não tem ninguém mais bobo em campeonato mundial, né? Todo mundo estuda muito, todo mundo tem informação do adversário e às vezes você precisa também um pouco de sorte que faltou ao Brasil, né?
Vamos para outra competição que está pegando fogo também, né? Além da Copa do Mundo, né? Brasil versus Estados Unidos, no caso. Eu falo dessa proposta, ou das propostas do governo dos Estados Unidos de aumentar as tarifas sobre produtos brasileiros. Essas propostas entram em uma fase decisiva. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos, você bem já sabe, ouve aqui na CBN, realiza audiências públicas para discutir duas medidas: uma tarifa adicional de 25% sobre diversos produtos brasileiros e outra de 12,5%. Relacionada à investigação sobre o combate ao trabalho forçado. O governo brasileiro reagiu, enviou uma carta ao escritório contestando as conclusões da investigação, classificando as acusações como arbitrárias e defendendo que esse tipo de disputa seja tratado no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Professor Gilberto Braga, do que o senhor está acompanhando até agora? O que você traz para o nosso público do CBN Madrugada sobre essa disputa?
Olha, tem bastante jogo de cena nessa discussão.
Muito,
né?
Político, então?
Muito. Aparentemente, os dados, do ponto de vista econômico, os dados estatísticos, eles são dados considerados desatualizados, né, defasados. Inclusive, tem dados errados, porque a balança comercial, ou seja, aquilo que um país compra no outro é favorável aos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele compra mais do que exporta. A economia norte-americana leva vantagem em relação à economia brasileira. Então, não é totalmente verídico que existem ações que, de alguma maneira, impedem ou prejudicam as práticas comerciais norte-americanas, né? Que esse é o mote, ou seja, a justificativa para punir com essa taxação extra vem da tal seção 301 de uma lei de comércio de 1974, em que os Estados Unidos poderiam tomar medidas de retaliação, de punir aqueles países que adotassem práticas comerciais lesivas aos interesses americanos. Esses interesses de cidadãos americanos, isso é algo muito vago e isso parte de uma certa subjetividade. O que está acontecendo nesse momento, que começou na segunda-feira, são as audiências públicas feitas por essa esse escritório de comércio, né, que em inglês é USTR, né, uma sigla que a gente falaria USTR, que uma tradução literal seria Escritório de Representação do Comércio Americano, que fica baseado lá em Washington. Essas audiências, elas permitem que pessoas interessadas, empresas, participem, e cada um tem 5 minutos para falar. Vários setores e empresas brasileiras estão lá se fazendo representar, né? O governo brasileiro não está representado diretamente nas reuniões, mandou apenas um observador, mas insiste que mantém negociações diretas, né? Negociações diplomáticas de Estado de maneira paralela, sem participar dentro desse teatro, né? Então, essa é uma postura. E aí vem esse lado da politização, Cláudio, porque nessa última terça-feira, quem participou da audiência foi o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Então, ele compareceu à audiência, teve lá os 5 minutos, e dentre uma série de questões que ele colocou, ele defendeu que não fosse impostas essas novas tarifas, né? E defendeu, inclusive, o PIX diante de novas ameaças que poderiam ser cogitadas ou que, de alguma maneira, vêm sendo ventiladas aí nos bastidores. E ofereceu que, caso ele seja eleito, poderia haver uma colaboração, inclusive com a participação de representantes dos interesses americanos na sua equipe de transição, para que o seu programa de governo já tivesse um alinhamento com os interesses americanos, né? Então, ele está fazendo aí um jogo de xadrez. O governo não quis se expor a isso, né? Então,
a atitude do governo, inclusive, professor, de não enviar um representante, de deixar só um observador nessa audiência, na sua avaliação, ela foi positiva, negativa para o governo Lula?
Olha, é um jogo de xadrez, né? Então, um está jogando de brancas, o outro está jogando de pretas, né? Então, são táticas diferentes. O governo brasileiro aposta numa solução negocial, uma negociação diplomática de alto nível, e de que vai conseguir ou amenizar ou impedir que essas novas tarifas sejam implementadas. Então, aposta todas as suas fichas, digamos assim, nessa tacada, nessa rodada. Por outro lado, o candidato da oposição aposta que a sua ida lá, dentro de um certo alinhamento, uma certa simpatia que o governo Donald Trump já demonstrava em relação à família Bolsonaro, poderia seduzir os americanos, e caso ele consiga, e sobretudo se essa vitória hipoteticamente venha a ocorrer com algum tipo de declaração de que foi a pedido dele, foi a interferência pessoal do Flávio Bolsonaro que levou a essa, digamos assim, esse desfecho, isso teria um peso político enorme e seria uma derrota para o governo Lula. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas existe uma chance de ambos saírem derrotados, né? Que talvez seja a probabilidade maior no momento, né? Porque as tarifas já foram anunciadas, está se fazendo agora é a confirmação, né? É uma espécie de direito de reclama aí para ver o que, que eu escuto, o que, que eu decido, né? Eventualmente eu posso amenizar aqui ou ali. O que você acha, Klaus?
Eu acho que, vamos lá, as tarifas começam a ser aplicadas já na semana que vem, né? Dia 15? 15
exatamente,
de julho.
15 de já julho é a data.
É a data, exato. O governo decidiu não enviar representantes oficiais porque, de acordo com o governo Lula, o governo Lula avalia que o espaço não é adequado para negociações reais. Então, o que o governo federal tem feito? Diálogo direto, posicionamento por escrito e foco do evento no caso, né? O governo avalia que as audiências públicas desse escritório comercial dos Estados Unidos são voltadas para o setor privado, empresas e sociedade civil, não para negociações de Estado para Estado. Então, é uma tática, como muito bem disse Gilberto Braga, para, inclusive, tentar, por um outro lado, fazer com que as taxas não sejam aplicadas. O que a gente tem hoje também, além dessa questão política, são vários e vários setores se posicionando, mostrando seus números e pedindo para que as taxações não aconteçam, né, professor? A gente tem aqui o setor do café, a gente tem outros setores também se posicionando sobre isso e todos estão pedindo para que essa taxa não seja aplicada. O que o governo federal tem feito até aqui traz uma sinalização de que algo pode ser diferente do que a gente já está avizinhando, no caso, a aplicação dessas tarifas. Daqui a pouco eu volto, inclusive, professor, com as notas de alguns setores para a gente destrinchar um pouco mais, mas queria a sua avaliação sobre isso primeiro.
Olha, é difícil dizer o que, é que vai acontecer. Né? Assim, se eu tivesse que hoje fazer um prognóstico, eu diria que pende muito mais para que elas sejam confirmadas, mas com algum tipo de concessão, para não dizer que foi uma atitude totalmente, digamos assim, ensimesmada, sem ouvir o outro lado, e que de alguma forma pudesse ser feita alguma coisa um pouco mais amena, né? Afrouxando para algum setor ou para algum segmento específico que, dentro dessas audiências, sensibilize mais as autoridades americanas.
É porque os impactos são enormes também, né, professor?
Sim, o que se sabe, inclusive, é que várias empresas norte-americanas, também é importante chamar atenção para isso, se posicionaram nessa audiência favoráveis ao Brasil, ou seja, os próprios importadores americanos que têm interesse em continuar transacionando, comprando do Brasil e que são distribuidores ou que utilizam produtos brasileiros como matéria-prima e insumo lá nos Estados Unidos, eles acham que isso acaba, no final, aumentando o preço para o cidadão norte-americano, provocando também uma elevação da inflação interna e, em vez de ter o efeito desejado, você teria o efeito contrário, ou seja, seria muito mais maléfico do que benéfico. E vários produtos que seriam, que estariam, setores dentro dessa lista de sobretaxa, são produtos que não têm fabricação norte-americana. Então, teria de alguma maneira um certo equívoco no sentido de uma punição. E a ideia de punir com a taxação é você criar uma espécie de uma reserva de mercado, né? Criar ali um produto que vai custar mais caro. Em contrapartida, você aumentaria a competitividade do produto nativo, do produto fabricado nos Estados Unidos. Se não há um produto alternativo feito nos Estados Unidos, essa taxação extra ela perde o seu sentido inicial, né, o seu sentido primário. Não é isso, Klaus?
Isso, e a figura de Donald Trump e Lula, nesse caso, são dois agentes, são duas figuras que ainda não conversaram diretamente desde que os Estados Unidos trouxeram a informação sobre essas tarifas que seriam aplicadas. Houve um jogo de farpas, no caso uma troca de figurinhas, no caso troca de palavras, né, bastante forte do governo federal e também do governo dos Estados Unidos, ainda mais na figura de Marco Rubio, não tanto de Donald Trump nesse caso, mas de qualquer maneira, semana que vem, dia D, e ao tudo indica, isso deve acontecer. Eu prometi, professor, e eu vou trazer aqui pelo menos três setores do agronegócio estão nos Estados Unidos para tentar reverter essa nova rodada de tarifas propostas por Donald Trump contra produtos brasileiros. É o caso de empresas e associações ligadas à exportação de café solúvel, pescados e mel. A carne bovina, um dos produtos mais exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, entrou na lista, mesmo sendo alvo de críticas e investigações abertas pelo presidente americano. Eu tenho aqui o seguinte, o setor de mel vai mostrar que os Estados Unidos não tem como substituir o Brasil. Café solúvel mira impacto sobre preços e empregos. Os pescados destacam sustentabilidade e segurança alimentar. Então, os setores também principalmente do agronegócio, estão tentando se movimentar e mostrar os seus números para falar que, no caso, essas tarifas vão ter um impacto muito grande, né?
É, com certeza, além do que já há estudos de que eventual taxação dos produtos brasileiros pode forçar que os Estados Unidos passe a comprar esses produtos de outros fornecedores, sobretudo da China, que é hoje o maior exportador global, né? Então, quando você torna o produto brasileiro muito caro, você vai ter como competidor no mercado mundial o produto chinês. Então, se de fato esses produtos não tiverem um similar local norte-americano, o que acaba ocorrendo é justamente o efeito diametralmente oposto do desejado. Em vez de você proteger a economia americana, você enfraquece muito mais, abrindo a necessidade de comprar de quem tem o produto com preço mais barato, que é a China. Então, é um tiro no pé. Esse é um aspecto que existe. Alguns outros setores, como alumínio, como o setor de madeiras, eles são prejudicados. Nessa última terça-feira também, o setor, por exemplo, de exportação de produtos de pinos, eles fizeram um posicionamento lá na audiência, no sentido de demonstrar que toda a produção que é exportada, ela já é certificada, ela não é reflorestamento feito na região sul do Brasil e tem como objetivo já não concorrer com o produto americano, e ao contrário, eles buscam demonstrar que são complementares, né? Eles se integram dentro da cadeia de produção dos Estados Unidos e por aí vai. Então, se você começa a destrinchar e entrar um pouco mais a fundo em cada setor, existe um discurso muito consequente, muito bem fundamentado, e que, se a racionalidade econômica prevalecer, não deveria haver sobretaxa. Entretanto, a gente está falando de algo um pouco mais profundo. Não é só o interesse econômico que prevalece. Existe a questão política, tanto interna dos Estados Unidos, como a própria política interna do Brasil, permeando toda essa discussão.
A gente falou aqui das figuras de Flávio Bolsonaro, Lula, citamos Donald Trump, citamos Marco Rubio. Eu quero trazer outra figura para esse debate, Gilberto Braga, que é o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, né? Ele enviou uma carta ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos para contestar essa proposta de aplicar uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. Na carta, o Itamaraty rejeita essa avaliação, afirma que as conclusões da investigação são errôneas, arbitrárias e não encontram respaldo nas evidências apresentadas pelo Brasil ao longo do processo. Eu falei sobre essa questão relacionada à avaliação, às conclusões da investigação. Que conclusões, que investigações são essas, né? São as investigações, no caso, que a gente está citando aqui dos Estados Unidos sobre taxar produtos brasileiros. Lembrando que essa taxa de 12,5% sobre produtos brasileiros é a segunda sobretaxa proposta pelo STR com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Segundo a investigação, o Brasil e mais de 60 países falharam em impedir de forma adequada a circulação de produtos fabricados com trabalho forçado. E aí, na carta, o Itamaraty rejeita essa avaliação, afirmando que as conclusões da investigação são errôneas, arbitrárias e não encontram respaldo nas evidências. O que, que o senhor achou dessa carta do Itamaraty?
Olha, a carta é correta, né? Ela efetivamente, nós não temos uma cultura de trabalho infantil, temos exploração de trabalho, até temos casos isolados de trabalho forçado, sobretudo envolvendo crianças. Mas isso é algo que a gente não pode dizer que seja tolerado. Ao contrário, o Brasil tem leis bastante fortes sobre isso, tanto no sentido pecuniário quanto no sentido penal, ou seja, é crime e as pessoas que cometem esses abusos podem ir para a cadeia, além de terem a punição econômica, né? Dói no bolso. E existem diversos também casos de que as autoridades fiscalizam. Evidentemente que existe um ou outro episódio que não caracteriza uma tendência, não há conivência, ao contrário. O que existe no Brasil é um conjunto de órgãos, tanto federais, estaduais e municipais, que combatem todo tipo de exploração infantil. Então, me parece isso equivocado, é uma pauta importante, mas é uma pauta que o Brasil não pode ser comparado com algumas outras nações onde se tem notícia de que esse tipo de situação ocorre meio que com uma espécie de conivência, com uma espécie de tolerância do Estado, apesar de que oficialmente isso não ocorra. No Brasil, não. No Brasil, isso não é tolerado e a lei é cumprida, o que não quer dizer que você não vai ter casos isolados.
É isso. Bom, Gilberto Braga, esquecemos de algo? Acho que não, viu? A gente falou de todas as figuras centrais
do PIX,
e tem outra,
né?
Discussão do PIX, boa.
Tem a discussão do PIX, Cláudio, de que é uma discussão que... o PIX é irreversível, né? E existe uma discussão se isso prejudica ou não produtos americanos, no sentido de que existem empresas, sobretudo, que utilizam cartões de crédito, fazem transferências de transações eletrônicas e que dominavam esse mercado antes do PIX surgir, lá na época da pandemia, né? E que perderam o mercado. Então, boa parte de transações que se faziam com as bandeiras convencionais, eles deixaram de ser feitas, até porque você tinha um custo transacional envolvido nisso. Anuidade, ou contas bancárias. O que ocorreu, sobretudo da pandemia para cá, foi um crescimento que, de alguma maneira, foi muito inflado, muito incentivado pelo isolamento social. Então, as pessoas começaram a ter que fazer transações eletrônicas, diminuiu a quantidade de transações físicas, e o uso do PIX acabou que facilitou isso e permitiu uma inclusão social muito grande de pessoas que não preenchiam o perfil de renda, o perfil de crédito, de CPF limpo, para terem cartões de créditos com limites ou até mesmo terem os seus cadastros aprovados como pessoas elegíveis a serem clientes de determinados tipos de bandeira de crédito e débito. Então, o PIX ele é democrático porque ele não tem custo, ele inclui a população brasileira independentemente de qualquer renda, é utilizado por todas as pessoas ricas e pobres no país, e me parece que, por mais que isso incomode, por mais que isso efetivamente possa trazer algum tipo de concorrência e prejuízo para as transações que até então se conhecia convencionais, ele não volta atrás. Ou seja, é uma conquista brasileira que veio para ficar e os outros países têm que copiar.
Excelente. Então, só para resumir para o nosso ouvinte, inclusive o professor Gilberto Braga tem falado isso desde quando esse bate-papo, essas tarifas começaram a surgir dos Estados Unidos contra o Brasil. Mas, em resumo, sobre a nossa conversa aqui, ouvinte, as duas tarifas têm fundamentos diferentes. A de 25% está ligada a supostas barreiras comerciais impostas pelo Brasil. Já a de 12,5% é baseada na acusação de que o país não combate de forma suficiente produtos ligados ao trabalho forçado. Professor, conseguimos sintetizar bem para o nosso público em 20 minutos de conversa. Eu acredito que na semana que vem, o bate-papo com o senhor já seja com o nosso Paulo Galvão. Então, eu me despeço de você aqui no ar. Muito obrigado pelo mês de junho e quase julho. E quase não, e julho também, né? Obrigado pela parceria, cordialidade. Estamos juntos.
Prazer imenso, Cláudio, que você continue fazendo esse sucesso que você faz na Rádio CBN. E sempre que você quiser voltar para a madrugada, estarei aqui te esperando.
Muito obrigado pelo convite. Infelizmente não deu para o nosso Brasil, mas o papo de economia continua e a gente tem que permanecer vivo, né? Tem que permanecer debatendo.
Com certeza, né? Forte abraço a todos, boa torcida e até semana que vem.
Finalizo aqui o CBN Madrugada desta quarta-feira, 8 de julho de 2026. Produção deste programa, Karina Almeida, trabalhos técnicos de Ricardo Garcia, apuração, leitura do repórter CBN pela madrugada, Matheus de Souza, chefia de Edmilson Fernandes. Paulo Galvão está de volta na madrugada desta quinta-feira. Forte abraço para você. Vem aí o CBN Primeiras Notícias, direto dos estúdios no Rio de Janeiro.
CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra. Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais um vídeo que mostra explosões. Posteriormente, o líder dos Estados Unidos republicou o comentário de um seguidor afirmando que a explosão ocorreu no Irã. As imagens mostram bombas caindo em uma cidade e fumaça subindo ao céu. Ontem, Washington realizou uma série de ataques contra o Irã após o regime ser acusado de atingir 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz. Em retaliação, o Irã lançou mísseis contra bases militares americanas no Bahrein e no Kuwait. Segundo a Guarda Revolucionária do país, 85 instalações militares dos Estados Unidos foram atingidas nos dois países. A Justiça Federal mandou soltar uma mulher alvo de sanções dos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC. É uma das presas na operação deflagrada pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro para traficantes da facção. A decisão revogou as prisões dos 7 detidos na operação. Ao mesmo tempo, a Justiça decretou a prisão preventiva de 3 investigados que não haviam sido localizados. O Banco do Brasil informou que fechou um contrato com os Correios no valor de R$2,3 bilhões e com prazo de 60 meses. O acordo é referente à prestação de serviços postais em âmbito nacional e internacional. Segundo a instituição financeira, o contrato tem previsão legal e substitui o anterior, firmado em 2021, em valores corrigidos pela inflação. No horário de Brasília, 5 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje, com Pedro Bonenberger.
Olá, muito bom dia a você que nos acompanha em todo o Brasil. O galo já cantou, o despertador tocou, vamos juntos na madrugada dessa quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Muito obrigado pela sua audiência. Agora são 5 horas mais 3 minutos. Vamos juntos até às 6 da manhã com as principais notícias do dia para você começar essa quarta muito bem informado. E olha, por que não começar leve, começar com um espírito alegre. É isso aí, né, gente? Já temos muitos problemas, já temos muitas questões no nosso país, no nosso dia a dia, na nossa casa. A gente tem que começar com um espírito leve essa semana, essa quarta-feira, aí devagarzinho. Vamos juntos. A gente espera que você saia daqui não só bem informado, mas saia também com um espírito leve. Talvez nem tanto com a notícia que nós vamos dar agora. Rapaz, o homem saiu da jaula ontem, abrindo a porteira ontem, ele estava enlouquecido.
Por meio vira também Nico, vira Lautaro, espera o Nico, vira o centro, vira arriba, cabeçaça, gol! Gol! Somos os campeões do mundo!
É, meus amigos, é isso aí, meu pai viu o Brasil ser tetracampeão, pentacampeão, meu avô viu ser tricampeão, viu Pelé, e eu vou ver a Argentina ser bicampeã pelo jeito, né, gente? Ana Paula Jaume, minha amiga, bom dia pra você. Eu vou te dizer uma coisa, ontem eu conheci a inveja. Ontem eu tive sentimentos no meu coração que eu ainda não tinha conhecido, Ana Paula Jaume. A Argentina venceu de virada, tava perdendo 2-0, Virou para 3-2 para cima do Egito, viu, minha amiga? Bom dia, viu?
É, Pedro, bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte. Um jogo, mais um jogo eletrizante, né, nessa Copa. A gente tem que reconhecer mesmo que Messi sempre surpreende. Estava ali ontem esperando o seu momento para brilhar, perdeu o pênalti no início, mas depois desenrolou, deu tudo certo e deu mais um show, né, Pedro?
Até no pior jogo dele na Copa do Mundo, ele tira um coelho da cartola, né? Impressionante. E aí, alguns ouvintes certamente vão mandar aqui alguma discussão, né, pra gente. Eu tô aguardando, inclusive. Pode discordar, pode me criticar. Vem cá encher o meu saco, eu aguardo, viu? Eu sou uma pessoa que aguenta, tá bom? A crítica, vem aqui pelo nosso WhatsApp no 219-9764-2381. Também pelo nosso chat do YouTube, tô aqui com as mensagens do nosso chat sempre por aqui. E o que eu quero dizer é o seguinte, né? Independentemente de qualquer discussão, muita gente vai falar, ah, talvez houve algum benefício do juiz, o pênalti não era para ser pênalti, faltou marcar um pênalti para o Egito, enfim, isso tudo é discutível, né? Mas existe uma coisa que nos causa inveja, que é o espírito daquele time. Sim. Um time que estava perdendo de 2-0 e conseguiu fazer uma virada impressionante, né? Não desistiu a nenhum momento. É, faz o gol, não fica lá gritando na cara do goleiro.
Vai à luta, né?
Vai à luta, leva a bola pro meio de campo, vai atrás e consegue uma virada. Nos faltou muito esse espírito, né? E é esse o meu sentimento de inveja, né? Aqui, a inveja desse espírito de time que o Brasil não teve. Sair eliminado da Copa, não pela derrota exatamente, que nos entristece também, mas o que entristece mais é essa ausência desse espírito. Um time que ficou parado em campo vendo a Noruega jogar. E a Argentina vai lá e faz uma coisa dessa. Vamos falar muito sobre isso hoje, Ana Paula, já. Vamos falar também de outros assuntos, né?
Muitos, muitos assuntos, Pedro. Na política, mais um debate aí em torno aí do tarifaço em ano eleitoral, né? Também a questão, situação da guerra, Estreito de Hormuz, aí a gente vai debater aqui hoje no programa. E uma novidade, né, Pedro? Pix e pensão aí, já você vai destrinchar para o nosso ouvinte.
É isso, você pode e deve participar conosco pelo nosso WhatsApp. Você sabia que sou eu, Pedro Bonenberg, que leio todas as mensagens? Não é ninguém que lê aqui e manda pra gente, não. Você conversa direto comigo, pode me mandar aqui. Manda crítica, manda seu elogio, de preferência o elogio, claro, mas pode mandar crítica também que a gente aguenta, tá bom? Estamos aqui para ser criticados mesmo. E aguardo sua mensagem pelo 219-9764-2381. Já tem um ouvinte mandando aqui. Ó, nosso ouvinte aqui do Rio manda mensagem, é o Pietro Miguel, ele fala que não gosta da Argentina, mas que o Messi tava muito bem. Impressionante, viu? Aí ele disse que o gás do Messi já acabou, hein? Que agora eles voltam pra casa. Será?
Sei não, hein? Ou será que é só o começo?
É, deram sorte ainda. Vamos pegar a Suíça, né? Tem isso ainda. Ó, pessoal mandando mensagem aqui. Nosso ouvinte Brisa fala que o cara é bom mesmo, né? Com 39 anos fazendo isso tudo aí. Outro ouvinte participa pelo WhatsApp. É o José Augusto de Barros. Ele manda mensagem pra gente. Fala o seguinte, que a Argentina deu uma aula de futebol para o mundo, especialmente para os brasileiros, de como se deve jogar com raça, né? Realmente isso nos chamou muita atenção ontem. Obrigado pela sua mensagem, viu, José? Você pelo nosso YouTube vai mandando mensagem. Antônio manda mensagem por lá, o Cristino, o Gladson, todo mundo mandando mensagem por lá, mandando as análises, né, também, as críticas da Copa do Mundo. Tem gente falando também do VAR, né? Ei, o VAR, hein? Ajudou o argentino ou não? Quero saber de você. Manda pra gente no 219-9764-2381. O CBN Primeiras Notícias de hoje já tá no ar.
CBN Primeiras Notícias.
O governo dos Estados Unidos tem uma semana para decidir se aplica ou não o tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Com o fim das audiências públicas no escritório do representante de comércio em Washington, o comitê técnico revisará em regime de urgência todos os depoimentos orais e os comentários enviados por escrito. O representante comercial americano, Jameson Greer, ressaltou que manterá conversas intensas com a diplomacia do Brasil antes do veredito, que será publicado na próxima quarta-feira. Ontem, gente, o pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, participou do último dia de audiências. E aí ele argumentou contra o tarifaço. Só que olha o detalhe, não pelo prejuízo apenas ao país, às empresas brasileiras, mas disse que a medida pode prejudicar ele próprio, ele, Flávio, nas eleições. Quem conta essa história em Brasília é a Samantha Klein. Fala, Samantha.
Olá, Pedro. O Palácio do Planalto repudiou a intervenção do senador Flávio Bolsonaro na audiência pública realizada pelo Escritório Comercial dos Estados Unidos para discutir a imposição de tarifas contra o Brasil. O encontro é destinado para as manifestações do setor privado e da sociedade civil. Num texto com duras críticas, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República afirmou que, em vez de rebater as alegações infundadas do governo norte-americano, o senador optou por legitimar os resultados de uma investigação injusta contra empresários e trabalhadores. A nota ainda destaca que o parlamentar não negou que a campanha promovida pela família Bolsonaro e seus aliados esteve na origem do tarifaço contra o Brasil. O governo ainda afirma que agora o senador tenta mudar o discurso e passar a imagem de que defende o PIX. Num painel em Washington, o senador afirmou ter pedido ao governo americano para preservar o que chamou de sucesso do PIX e reforçou que este seria o pior momento para um novo tarifaço, uma vez que a medida poderia premiar o presidente Lula e prejudicá-lo na corrida eleitoral.
Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas.
Depois de uma reunião com o secretário de Comércio americano, Jameson Greer, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou que não está em negociação a aplicação de vantagens ao etanol americano. Ao responder sobre a proposta do pré-candidato Flávio Bolsonaro de zerar a tarifa para a entrada do combustível dos Estados Unidos no país, o ministro descartou a possibilidade.
Nunca. Ao contrário, o governo do Brasil vem defendendo que o etanol brasileiro, o etanol nos Estados Unidos é produzido a partir do milho, o nosso cana-de-açúcar. O Brasil, o presidente Lula defende claramente que esse tema do etanol não seja tratado nessa negociação e mais, não seja tratado sem que nós também tratemos da questão do açúcar, que é sobretaxado nos Estados Unidos.
Segundo o ministro, há ainda a expectativa de uma nova audiência com técnicos do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos antes de uma decisão sobre a aplicação de novas tarifas contra o Brasil a partir da semana que vem.
O Itamaraty reforçou que o fórum adequado para negociações reais entre os governos são as reuniões técnicas que ocorrem de forma contínua desde o ano passado. O Palácio do Planalto divulgou uma nota oficial para repudiar a participação do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro na audiência pública nos Estados Unidos. O texto classificou o discurso do parlamentar do PL em Washington como eleitoreiro e uma traição à pátria. O governo federal alega que, ao discursar no escritório do representante de comércio americano, o Flávio optou por legitimar uma investigação que o governo considera injusta contra a economia do país. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, ironizou a viagem do senador Flávio Bolsonaro.
O nível de traição à pátria e de ataque econômico ao nosso povo não tem limite. Dessa vez, o gênio da diplomacia clandestina, o seu Flávio Bolsonaro, foi lá para uma audiência sobre o tarifaço. Era de se imaginar, o cara é candidato a presidente, senador da República, que ele fosse falar contra o tarifaço, defender o PIX. Não, ele pediu para adiar. Falou: ô Trump, bota a tarifa, acaba com o PIX, só depois da eleição, para não atrapalhar minha campanha. Uma palavra sobre os empregos do povo brasileiro, a indústria nacional, não está nem aí com isso. Mas como toda a família Bolsonaro, só olha para o seu umbigo, está preocupado com o seu interesse eleitoral, com o seu interesse político e nada mais.
Os Estados Unidos lançaram uma nova onda de bombardeios que atingiu mais de 80 alvos estratégicos no Irã. Segundo o Comando Central americano, a ofensiva foi uma retaliação aos ataques iranianos contra 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz. O Irã reagiu imediatamente e a Guarda Revolucionária lançou uma enxurrada de mísseis e drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e Kuwait. Sirenes de alerta foram ativadas nos dois países aliados de Washington e grandes explosões foram relatadas numa base aérea no Kuwait. Em paralelo, gente, os ataques aéreos, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos revogou a isenção que permitia temporariamente a exportação de petróleo pelo Irã. A Casa Branca, inclusive, pessoal, estipulou um prazo de transição apenas até o dia 17 para encerrar as transações financeiras e comerciais que haviam sido autorizadas. O governo iraniano acusou os americanos de rasgarem o memorando de paz ao restabelecer o bloqueio econômico total contra o petróleo do país. A nova onda de violência ocorre num momento de extrema sensibilidade, enquanto o Irã realiza o cortejo fúnebre de 4 dias do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, que será enterrado amanhã. E o Senado aprovou o projeto de lei que cria o Pix Pensão, um sistema de transferência e desconto automático de pensão alimentícia. A nova legislação permitirá que o beneficiário solicite ao juiz o débito automático mensal do valor devido diretamente na conta bancária do pagador nas datas fixadas pela Justiça. Caso não haja saldo disponível no dia do vencimento, o banco vai acionar autoridades para bloquear imediatamente outros ativos financeiros do devedor até quitar a dívida. A autora da proposta, deputada Tabata Amaral, defendeu esse mecanismo automático como uma alternativa eficaz para frear a inadimplência estratégica e reduzir a dependência de prisões civis.
Tem muito homem que não paga a pensão alimentícia para poder estar ali humilhando a mulher, para estar ali fazendo uma outra forma de violência. Se houver uma decisão judicial e o homem não pagar a pensão, a justiça autoriza. Na conta que ele tiver dinheiro, aquele dinheiro já vai ser automaticamente transferido para a mãe. Porque a mãe não é advogada, a mãe não tem que ser investigadora e ficar correndo atrás de homem que fica mudando de emprego só para não honrar com as suas responsabilidades.
Agora 5h16.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h16, quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo aquela prestação de serviço bem no começo da sua manhãzinha. O prazo para solicitar a isenção ou a redução da taxa de inscrição do vestibular 2027 da USP se encerra ao meio-dia desta sexta-feira, depois de amanhã, dia 10 de julho. Os pedidos deverão ser feitos exclusivamente de forma online no site da FUVEST. Uma das novidades deste ano é a isenção integral da taxa para estudantes de cursinhos populares mantidos por entidades estudantis da USP, independentemente da renda familiar, desde que a condição seja comprovada. Também tem isenção total aos candidatos com renda pessoal bruta ou renda familiar bruta por pessoa de até R$ 2.431,50 por mês. Já quem tem renda de até R$ 4.863 por pessoa pode solicitar desconto de 50% na taxa, desde que também cumpra os critérios previstos no regulamento. Além da renda, é preciso comprovar vínculo com a rede pública de ensino, escolas gratuitas, unidades do SESI, SENAI ou SENAC, ou ainda com escolas particulares que ofereçam bolsa integral ou superior a 50%. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 3 de agosto na área do candidato. Quem tiver o benefício negado poderá apresentar recurso entre os dias 3 e 7 de agosto. A decisão final vai ser publicada em 17 de agosto. Também termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para a segunda edição do simulado da Prova de Conhecimentos Gerais do Vestibular 2027. A inscrição custa R$ 150,00 e a prova vai ser aplicada no dia 26 de julho em Fortaleza, na capital, em 10 cidades do estado de São Paulo. São 5h18.
CBN Primeiras Notícias.
Nossa agenda do dia. O Conselho Nacional de Política Energética se reúne hoje para anunciar o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, que vai passar de 30% para 32%. O objetivo da medida é mitigar os impactos da volatilidade dos preços internacionais do petróleo no mercado interno. Outro tema de hoje, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados vai analisar ainda hoje o requerimento de convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O que eles querem, gente, é que ele preste esclarecimentos sobre um documento do Itamaraty que afirmou à Câmara que a classificação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode abrir margem para o uso de força militar americana em território brasileiro. Inclusive, sobre esse tema, o ministro da Defesa, José Múcio, deve se reunir hoje com representantes dos Estados Unidos no encontro no Peru para abrir um canal de diálogo oficial e tentar reverter né, essa tipificação do PCC e do CV como organizações terroristas. O Múcio deve alinhar com Lula os principais pontos para abordar com o vice-ministro de Guerra dos Estados Unidos, o Elbridge Colby. E uma não agenda de hoje, mas importante, hoje não haverá jogos da Copa do Mundo, gente.